Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Fala, meus queridos castbackers, chegamos mais uma quinta, mais uma vez pra vocês aqui. E hoje, meus amigos, hoje a gente vai viajar no túnel do tempo da televisão brasileira. Por quê, Rodrigo? Você tá maluco? Ah, hoje a gente vai falar de Bingo, o Rei das Manhãs, esse filme de 2017 que conta aí um pouco da história de Arlindo Barreto, né? Não diria que conta a história, mas é inspirada na história dele, tá certo? Agora, eu estou sozinho para esse bate-papo? Não, claro que não. Estou aqui com o Edu Schneider.
Sempre ri, sempre ri. Pra viver é melhor sempre rir.
Olha aí, o Edu já vem no karaokê, rapaziada. Você tá pensando o quê? Não é mole, não. E também estamos aqui com ele, John Souza.
Muito boa noite. Alô, criançada. Que alegria falar desse filme.
Muito bem, muito bem. Então é isso, meus queridos, pegue seu nariz de palhaço, porque estamos no Brasil. Aumente o som e...
Fala, galera conectada aqui no podcast. Eu sou Marcelo Gonzaga e prepare-se, o hype já vai começar.
Tudo bem, meus amigos, mas antes de mais nada, antes da gente começar de fato este episódio, eu tenho que falar pra vocês que vocês poderiam nos seguir nas nossas redes sociais. Todas, arroba castbackp, esse pezinho aí de podcast. Você vai lá no Twitter, TikTok, Instagram, onde você achar a gente, sabe? Joga no Google, você fala assim, puta, achei. É isso, arroba castbackp, esse pezinho de podcast. E tem também as nossas mensagens, que a gente sempre gosta de ler aqui no final, você pode mandar pra gente no mensagenscashback@gmail.com. Se você, de repente, ouvir a gente pelo Spotify, você pode mandar uma mensagem por lá, porque a gente vai gostar bastante também e a gente consegue ler. Outros agregadores, a gente não consegue acessar as mensagens, por isso que a gente passa o mensagenscashback@gmail.com para você mandar também, tá certo? E fica aí porque no final a gente sempre dá aquelas notas, aqueles selinhos básicos que todo mundo conhece. Se você tiver com alguma dúvida, na descrição do episódio o Edu sempre coloca lá pra gente, beleza? E claro, fica aí no final porque sempre tem uma musiquinha aí no final que tem a ver ou não com o episódio. Na verdade, sempre tem a ver, a gente faz a ver, vamos ver quem vai estar com a fichinha. Eu tô querendo ficar com a fichinha, meus amigos também devem estar querendo ficar com a fichinha, porque a trilha desse filme é muito boa e tem várias coisas que a gente pode pedir aqui. Então fica aí, porque a Jukebox deste episódio promete. E claro, antes de mais nada, eu não posso deixar de falar da nossa campanha de arrecadação para ajudar aqui o Castback a continuar vivo, ativo, forte, cada vez melhor. Estamos precisando. Começo de ano, não tá fácil, IPVA tá vindo, meu Deus do céu, um monte de conta, a gente tá ficando louco, mas se vocês puderem nos ajudar, é de grande importância. Então como que vocês ajudam a gente? catarse.me/castback. A partir de R$5, vocês já tem uma gama aí de benefícios, como grupo no Telegram para bater um papo com a gente, vai escolher as capinhas do episódio, sim, é verdade, o João faz com tanto carinho, você vai poder escolher a capinha do episódio, você também vai poder escolher um filme aqui pra gente poder falar, tá certo? Então em algum momento aí a gente vai fazer um filme que você escolheu, tá certo? Então a partir de R$5 você já pode estar participando deste grupo e nos ajudando. Aí também tem aquela opção, pcastback@gmail.com, é o Pix tá certo? Se você quiser fazer uma quantia única. E agora, bora pro episódio. Muito bem, meus amigos, agora vamos começar esse episódio, que eu tô com vontade de falar sobre esse episódio, porque tem várias coisas aí que, pra mim, faz sentido, tem a questão da nostalgia, eu acho que o Edu aí também participa bastante, compartilha disso comigo, o John nem tanto, mas em off aqui eu tava conversando com o John, parece que mesmo ele não tendo compartilhado essa nostalgia da época, mas ele ainda curte bastante, não é verdade, John, o filme?
É isso aí, cara. Eu acho que de vocês aqui, eu sou o único, de nós, né? Sou o único que não tive essa nostalgia. Mas eu gosto muito de assistir, cara. Eu assisti esse filme no cinema com meu pai e eu reassisti o episódio com ele também. E aí vai contando história, cada coisa que você fala, meu Deus do céu, cara, que doideira. Saudades do tempo que a gente não viveu, né? Tipo o Neymar.
É verdade, é verdade. Acho que seu pai deve até contar com bastante carinho aí dessa época aí, né? Quando vocês foram no cinema. Que legal que você viu esse filme no cinema. E você, Edu, você tem bastante nostalgia aí. Você deve ter visto algumas coisas que aconteceram lá.
Certeza.
No Real Life, hein?
Sim, eu peguei o Bozo na televisão desde o primeiro minuto ali, 1980, né? Eu era o único nascido aqui do Cashback, 1980, eu assisti. Mas pra quem acha que o Bozo começou no Brasil ali naquele programa de televisão, lê de engano, meus amigos. O Bozo chegou ao Brasil em 1954, através do gibi do Bozo.
Olha aí, ó. Olha aí, olha aí.
Já existia Bozo e... Antes ainda do programa de televisão, ali nos anos 60, tinha o disquinho do Bozo também, com as musiquinhas do Bozo. Chegou ao Brasil bem antes de aparecer ele na televisão com o Silvio Santos ali na TVS, né? Mas o Bozo veio pro Brasil aí em 1954, aí 26 anos depois, aí veio o programa de televisão. E aí o filme que você falou, né, Rodrigo, conta a história. Mas o personagem ali mostra como se ele tivesse sido o primeiro Bozo, e na verdade não foi, ele foi o terceiro Bozo. O primeiro Bozo aqui no Brasil foi o Vandeco Pipoca, que era inclusive um palhaço mesmo, entendeu? Palhaço de circo, não deu certo. O segundo, que talvez seja o Bozo mais famoso de todos aí, Luiz Ricardo, que tá aí, né, todo mundo conhece lá da Telecena e tal, é uma voz bem famosa aí. E aí depois o terceiro é que é o personagem aí do filme... Né, que fizeram aí, né, não é chamado Bozo, né, até por questões de direitos autorais e tal, mas é o querido Bingo aí,
Bingo.
É um filme sensacional, né?
Muito bom, muito bom. Ele ficou o quê? 5, 6 anos, né, fazendo o Bozo, né, de 82 até 87, acredito eu, o Arlindo Barreto, né? E, enfim, o Luiz Ricardo foi uma fase que eu peguei também, porque acho que ele fez lá atrás, depois ele volta, né? Ao todo tiveram 9 intérpretes do Bozo,
sim,
né? Então é bastante.
Nossa,
gente.
Nossa, 9 pessoas. Quer ver um fato curioso? Que eu nem me lembrava disso, mas pesquisando pra fazer o episódio. O Bozo começou a fazer tanto sucesso que em 82 tinham Bozos regionais no Rio de Janeiro, não era o mesmo Bozo de São Paulo. Tinha um programa regional do Bozo, eu nem me lembrava disso, cara.
Olha aí, cara.
Interessante, né? Eu fui dar uma pesquisada e tem isso, cara. Então, né? Bem legal aí. Mas o filme, cara, ele retrata ali de uma forma ali... A gente que tem nostalgia, né, Rodrigo? Aí dos anos 80, cara. Ele mostra cada coisa ali, né? Que a gente vai comentar durante o episódio ali. Que, pô, a gente com toda certeza viveu aquelas coisas ali, né?
Ah, muito, né, cara? Muito, muito. Nossa, eu lembro bem. Eu lembro bem de assistir. Putz, cara... Era um programa que eu gostava bastante quando criança, cara. Gostava bastante e, inclusive, houve uma tentativa em 2000 e alguma coisa, não sei se 2008 ou 2012, de trazer de novo, né? Tava até mais bonitinha a roupa do Bozo, tudo, mas não... Pós-patati patatá ali, né? Mas acho que não teve o mesmo sucesso, né? Que teve na ocasião, na época. Mas vamos lá, falando diretamente do filme, a gente tem uma parte técnica interessante também nesse filme, não é verdade, Edu?
Rapaz, como vocês mencionaram aí, Daniel Rezende na direção. E vocês, né, a gente já tá junto aí fazendo podcast já tem um tempão. Vocês sabem o meu apreço que eu tenho pelos editores, né? E o Daniel Rezende é dos melhores aí, né? É o editor de Cidade de Deus, aquela edição do Cidade de Deus é fantástica, tanto que foi indicada ao Oscar, né? Ele fez Diários de Motocicleta lá com Walter Salles, que é um filme que eu também amo. fez Tropa de Elite 1 e 2, isso tudo na edição, né? E ele foi um dos editores de Árvore da Vida, do Aronofsky. Então, um cara internacional mesmo. Aí depois ele passou pra direção e já acumula alguns sucessos aí, né, cara? Porque ele, né, estourou aí com Turma da Mônica, Laços e Lições, né? Roteiro desse filme é do Luiz Bolognese, que fez um filme recente, que tem até resenha no Cashback lá, com Cauã Raymond, que é A Viagem de Pedro, lá que conta uma da... um período ali da história do Brasil, do Dom Pedro I, um filme muito bom aí, a gente até recomenda. Compositor desse filme é o Beto Vilares. O Beto Vilares é conhecido por ter feito a trilha das Olimpíadas do Rio de Janeiro, daquela festa que tem de abertura e encerramento. Quem fez a trilha foi o Beto Vilares. Editor, né? Aí no caso o Daniel Rezende sai da figura de editor e tem um editor desse filme. O editor desse filme é o Márcio Hashimoto, que fez Faroeste Caboclo, né? Daquela música do Legião Urbana, né, que fizeram um filme, eu não sei se vocês assistiram, eu não assisti. Então eu não tenho nem como comparar
bem
aí.
Bem, bem fraquinho, na real.
Todo mundo que assistiu não curte muito.
Uhum. Eu não vi. O Vladimir Brista tá sensacional lá como o Augusto Mendes, né, e o Bingo, né? É, a Leandra Leal também tá muito bem lá como a Lúcia. Eu gosto muito da Leandra Leal como atriz também. Tem a Tainá Miller lá fazendo a ex-esposa dele. Tem a Manuela Araújo fazendo a Gretchen, que tá sensacional também. O falecido,
muito,
né?
Muito bem.
O falecido Domingos Montanier faz uma pequena participação ali fazendo palhaço com quem ele vai fazer lá um laboratório, né? Aquele amigo dele lá, né, o cameraman lá, o Vasconcelos, o Augusto Madeira, aquele ator também, tá sempre nesses filmes brasileiros de comédia, ele é muito engraçado, né? Então tem um elenco maneiro. O ator que faz lá o Peter Olsen, porque o... alguns nomes, só o da Gretchen, pelo que eu me lembro, acho que só o da Gretchen, né, que foi mantido o nome real, mas os outros personagens todos são nomes alterados, interpreta lá o Peter Olsen, mas na verdade quem criou o Bozo foi o Alan Livingston, né, mas ele também tá muito bem lá, e tem o menininho, o filho dele, o Gabriel, né, o Cauã Martins, que o menino também tá muito bem ali também, então o elenco, né, muito bom, muito entrosado, e a direção do Daniel Rezende aí, maravilhosa, a gente vai falar aí, né, de... né, depois, durante o filme, de algumas coisas, de tonalidade de cores aí, algumas cores que significam uma coisa, outra cor significa outra, a gente vai discutir aí, vai destrinchar esse filme aí, que é sensacional.
É verdade, é verdade. Inclusive, foi legal você ter falado do Domingos Montanier, né, porque ele faleceu ali muito próximo, né, de quando foi lançado esse filme, né. E o Domingos Montanier, ele... não sei se, pra quem não sabe, ele era palhaço, né? Ele tinha esse lance de atuar como palhaço. Até assisti, eu tive a oportunidade de ver uma peça dele, o Mr. Bufo, né? E inclusive era ele e aquele rapazinho que tá com ele ali fazendo, contracenando no filme. E ele também estava na peça, né? E foi uma peça muito legal, né, cara? Uma peça muito bacana, assim, com coisas de palhaço, assim, o tempo inteiro. Bastante energia ali, os caras gastando em cena. Pô, foi uma das peças mais legais que eu já assisti na vida. Inclusive, fica aí, né? Singela homenagem pra ele. Mas eu vou dizer pra vocês, cara, porque esse filme aí, ele já começa, assim, com uma pegada, assim, né? A trilha, eu acho que a trilha, ela dá um tom muito legal, assim. E a fotografia também, né, cara? Pra essa questão dos anos 80 e já mostrando ali ele fazendo aqueles filmes de pornô chanchado e tal. Também tem mais essa coisa aí, né? Pra,
sim,
pra gente
sim.
poder comentar.
Uhum. Aquele filme ali que ele tá fazendo, Rodrigo, ele meio que parece um espelho de carne, assim, né? Aquele filme com a Maria Zilda e tal. Ele parece muito um espelho de carne. Ele acho que é meio que inspirado ali no espelho de carne.
É, ele tem várias referências, né? Inclusive a mãe dele fez Megera Domada, né? Que é bem legal, ela tem um pôster em casa. O filme é cheio de referências, assim. É muito coração, né? O filme, ele tem essa pegada, assim, que o pessoal, você vê que eles fizeram realmente com muito coração. Não é só uma produção qualquer, cara. O Daniel Rezende, ele consegue pegar muito da coisa do brasileiro e colocar ali, né, por ser um filme que é coproduzido pela Warner, né, isso é até interessante falar, porque teve algumas intervençõezinhas da Warner, que eu andei pesquisando só pra esse episódio, é muito interessante, principalmente quando ele conversa com o Peter Olsen, que a gente vai falar mais pra frente, mas esse desenvolvimento do personagem do Vladimir, né, o Augusto, ele é muito bacana, cara, porque ele tem às vezes ele pega uns trejeitos, eu não sei se vocês repararam isso, reassistindo o filme, eu consegui reparar. Ele tem uns trejeitos meio Jim Carrey, sabe? daquela coisa do magrelo, meio todo poderoso, porque aquela mão dele, quando ele vai se concentrar pra atuar, tem vários detalhes assim que o Vladimir pega, que encaixa muito bem no personagem. Pra mim ele tá, como vocês falaram, ele tá sensacional. Ele carrega esse filme assim tranquilamente, quando dá pra ele a cena, pra ele ser o protagonista mesmo. E eu acho que ele manda muito bem, cara. E essa montagem, cheio de brasilidade, começando... O filme já começa com o pornô chanchado, né? É ele conversando com o filho, meio que num camarim improvisado, fala, vai começar, beleza.
Não sai daqui, né? Ele fala, não sai daqui.
Então. E eu não lembrava nem nada dessa cena. E quando ele saiu com aquela roupinha de seda, né? Com aquela roupinha ali de seda, eu falei, ih, mano, ele tá fazendo pornô? Eu não lembrava dessa cena. E aí ele vai lá, e aí ele tem toda uma técnica de atuação, né? Pra fazer pornô. Dá a entender que ele meio que era um abajur, e aí o abajur ganha vida, né?
É, igual o espelho de carne.
Não, é pornô chanchada. Pornô chanchada é isso aí, cara. Não, pornô.
O espelho de carne era isso.
É, como posso dizer, explícito, né? Que a gente...
Depende.
Nos vídeos brasileirinhas. É um pornô soft com uma comédia bem, bem curiosa, assim, cara. É bem isso mesmo.
Rodrigo, tem uns que tinha penetração, Rodrigo.
É, tipo assim, o Rebuceteio lá, esse
Rio
sim,
Babilônia?
Né? Esses aí já
Rio
eram...
Babilônia?
É, esses aí já eram os hardcore, né? Mas em geral...
Os filmes com o Davi Cardoso costumava ter penetração, tinha uns que eram meio pesadinho, ué. Eu assistia lá no famoso Sala Especial, né? Era criança, mas já assistia ali, porque anos 80, a loucura, como você viu ali no filme, o molequinho, né? Vendo...
No meio daquilo ali...
A atuação. E vocês repararam na cor do hobby dele?
Pô, não lembro, era uma coisa meio...
Era roxo? Era meio roxo, não era? É. Não lembro também direito.
E a cueca? A cueca você relembra qual é a cor?
Vermelhinha?
Vermelha. Então, esse filme ele trabalha com algumas cores ali. A fotografia é muito amarela, né? Você vê que ela é amarelada o tempo inteiro. Tem sempre uma luz amarela ali. Ela trabalha com o vermelho. Esse vermelho da cueca. Depois esse vermelho vai aparecer em outros momentos. Inclusive na roupa do Bozo também, né? Uhum. Porque a roupa do Bingo lá é vermelha e azul. Né, tem o azul também, que ele vai querer demonstrar uma coisa, que a gente vai falar aí durante o episódio. E tem o verde também, ele trabalha com o verde e o azul para significar uma determinada coisa, e o vermelho para simplificar outra, para a gente conseguir se situar ali do que tá acontecendo ali. Mas aí isso aí a gente fala durante o episódio aí. É, eu não mencionei lá na parte técnica, mas a fotografia é a cargo do Lula Carvalho, que fez aí Tropa de Elite 1 e 2 também. Então... É uma equipe aí de primeira. E esse tom amarelo ali, eu fiquei pensando, será que significa alguma coisa e tal? Mas era só mesmo assim pra dar aquele ar meio retrô, meio anos 80 ali. E não meio só isso, né?
Aquelas fotografias, né? Que a gente vê, assim.
É uma estética muito bonita, cara. Combinou bastante com o filme.
Agora ele aparece muitas coisas, ele faz muitas referências, assim... De produtos, tipo aquela fita BASF que fica aparecendo, aparece duas, três vezes. E aí, se vocês forem reparar, aquela fita BASF, ela tem as mesmas cores do carro dele, né? Daquele Opala SS lá, que, porra, era um carrão naquela época lá, né? Era um carro, né, esportivo, bonito pra caramba lá, que aparece, né, quando ele começa a ganhar dinheiro, tal. Tem Aquaplay, tem um monte de coisa que aparece ali, né, dos anos 80 ali, que é muito legal. E como, né, até por questão dos direitos autorais, não tem o Bozo e também não tem a Rede Globo, né, que eles chamam de Mundial, né, e a TVS eles chamam de TVP, né.
TVP, legal. Eu tava vendo e tem uma hora que, quando eles já estão ali fazendo o programa e estão vendo a audiência, aí você fica mostrando ali o negócio de audiência, né?
Do Ibope.
É legal, você vê o TVP, você vê a Mundial, né? Aí você vê quem era a segunda colocada. MCT. Quem que é MCT, né?
Muito Manchete.
Fácil. Exato, né? Você vai pensando, você lembra, pô, verdade, a Angélica já estava lá também entrando nesse mercado. Então é legal esses detalhezinhos que você vai pegando, você vai linkando com a época e falando, puta, tá aí, né, cara? Esses detalhes que trazem a nostalgia, como você falou, da fitinha também, né? Que ele já pede pra botar a fitinha. Quem da época não ficava com a caneta Bic rodando a fitinha ali pra voltar ela também?
Porra,
né?
Rapaz,
acho que essas coisas que conectam também, né?
Uhum. Agora a gente tem que, né, a gente vai falar aí algumas cenas marcantes, e são muitas. Acho que um bom começo pra gente, né, falar aí do filme é a cena que ele vai fazer a apresentação dele lá, né, o teste, aquela cena com o gringo ali, né? Que é sensacional, cara. Não tem quem não se mije de rir logo no começo desse filme aí, cara. Porque aquela cena, você fica pensando, pô, esse gringo não entende nada de português, cara. Se você falar qualquer coisa ali, ele vai aceitar de boa ali, cara. E ele detona com o gringo, todo mundo no estúdio rindo, cara. É sensacional aquela cena. Pra mim ali, o filme já me ganhou naquela primeira cena. Pra vocês também foi a mesma coisa?
Ah, cara, foi. Ela é muito bem feita, né? Porque o Daniel Rezende, ele sabe usar a montagem do que o Vladimir tá fazendo. Porque ele para a música, não tem música nenhuma. O enquadramento é cru, então é só aquilo ali que tá mostrando, não tem movimento de câmera, não tem nada, cara. E ele vai atuando, ele vai falando, vamos botar nabo no rabo, leva ou não leva? Aí fica todo mundo feliz ali, o gringo fica, meu Deus, o que, que esse cara tá falando? E aí fica todo mundo, leva. Pô, é esse cara, é muito bem feito, cara. Isso era uma parada que eu tinha até anotado, porque um filme do Bozo, ele poderia simplesmente se carregar só pela nostalgia, que já seria algo incrível, essa parada de você rever como era feito antigamente, mas ele tem uma preocupação em construir uma, que pra mim é um ponto positivo e mais pra frente um ponto negativo do filme, que é construir um arco pra esse personagem, né? E você vê que ele é o tempo todo, ele é um cara mais otimista, ele é um cara que acredita no que ele tá fazendo. Antes de entrar nessa cena, ele fala pro filho dele, tá vendo isso que ele tá fazendo? Nunca deixa alguém te tratar desse jeito. Ele tá humilhando as pessoas, não tá nem terminando de ver a apresentação do cara, e isso acontece bastante pra esses, pra né, audiência que fala,
esse tipo,
né?
De audição, né?
Audição, testes, audição. Esses testes de audição e de audição, né? E ele fala, olha, nunca deixa alguém te tratar desse jeito. E aí ele mata ali, porque primeiro, ele não era palhaço, então ele faz algo de humor, né? Que antes ele tem aquele teste, na verdade, aquela atuação que ele tem que fazer de mordomo na Globo, e ele fala, meu, eu consigo fazer todo mundo rir, você quer que eu faça rir? Tipo, é pouquinho, é muito rápido, ele consegue, tu vê que ele tem o jeito. Então essa construção de personagem que o filme segue, além do ponto de nostalgia, referência à cultura brasileira bizarra dos anos 80, e esse monte de coisa, constrói um início maravilhoso. Eu amo essa cena da audição.
É caótico, é tudo caótico ali, né? Você vê tudo que tá acontecendo, você vê logo de cara uma criança vendo o pai dele fazendo uma cena, logo de cara, meio que de sexo ali, né? Aí daqui a pouco você vê um gringo ali, o cara zoando o gringo na cara dura e tal, e ele prometendo ferrar com a rede mundial lá, né? Quando ele vai lá, né? Então, um pouco antes dessa cena da audição, né? Que acho que é bem importante,
isso,
né?
Isso.
Que é onde ele ali
sai de
ele...
cueca, né?
É, ele tem
cueca
a motivação vermelha de novo ali, né? Que ele faz umas pontinhas ali, né? Mas aí os caras não querem saber muito dele. Aí ele sai de lá, pé da vida, falando, ah, um dia o mundial vai estar embaixo do meu pé aqui, vocês vão ver. Tal. E aí ele sai daquele jeito, né?
E tá o Pedro Bial ali também fazendo uma partinha representando a Globo, né?
Representando a Globo, os diretores ali, né, de novela. E os caras falando assim, não existe vida fora da Mundial. Ah, é? Então tá bom. E é isso que é legal, né? Porque aí a gente vê da onde vem a grande motivação também pra ele entrar e arrebentar ali, né?
E isso era muito real, né? Vocês que viveram bem essa época, a Globo era majestosa, né, cara? Não tinha, eles enfatizam bastante durante o filme a questão da novela das oito e a audiência que a parada dava. E ele fala, ele bate no peito várias vezes ali pelo personagem do Pedro Bial. Olha, não tem, você devia dar glória que você tá fazendo uma pontinha aqui, porque uma pontinha aqui é melhor do que ser protagonista na novela XYZ, sabe? Então ele mostra essa prepotência que eles tinham, né?
Vou te falar que de televisão, vou te falar que se bobear hoje em dia, ela tá bem mais à frente até do que esteve na época, nessa época aí.
É mesmo?
Talvez, viu, cara?
Mais ou menos.
Talvez,
Rodrigo.
Porque na época a gente ainda tinha... a TV caiu muito como um todo, né? Porque hoje ela tem uma concorrência enorme com o YouTube, streaming e tudo mais, ok? Mas vamos pegar TV com TV, vamos esquecer o restante. Então, se você analisar hoje a Globo, ela soube evoluir, né, cara? Hoje ela faz um conteúdo 360 com a Globoplay, que é muito importante, né? Agora, as outras emissoras, elas estão aí tentando, e antigamente você tinha, né, um programa do Gugu, uns outros programas que batiam de frente, uma Manchete fazendo Pantanal e arrepiando e enchendo o saco da Globo ali também. Então, você tinha outras programações, assim, nos outros canais que batiam mais de frente. Hoje deu uma disparada novamente aí, mas, né... É isso aí, pode falar. O Edu acho que ia falar alguma coisa.
Sim, sim. A novela da Globo, pra vocês terem noção, na época da Janete Clair, chegou, uma novela da Globo chegou no último capítulo, capítulo final para encerrar, teve uma novela da Globo que deu 100 pontos de audiência. Ou seja, todas as televisões estavam ligadas na Globo. Você tem noção, isso é impossível hoje em dia, né? Até porque pelo que o Rodrigo falou aí, pela concorrência tem, né, centenas aí de streams e outras emissoras e tal. Até depois aí, de próprios anos 80, Manchete, o próprio SBT, né, a Bandeirantes com o esporte lá. Rodrigo vai lembrar, Rodrigo que também gosta muito de futebol, Bandeirantes, o canal do esporte, né? A gente aprendeu a ver, né? Campeonato italiano, vê NBA, né? O Luciano Duvalli, cara, um monstro ali, ele trouxe. Se hoje tem aí NFL, tem NBA, graças ao senhor Luciano Duvalli, cara.
Verdade,
né?
É verdade.
Que ele que trouxe esses esportes americanos ali, então. Então tinha uma. Depois ali, já pro meados dos anos 80, a concorrência foi aumentando. Mas a Globo ali, final dos anos 70, início dos 80, era quase que absoluta ali. Mas depois deu uma quebrada aí, o próprio Gugu, a Xuxa lá na Manchete e tal, aí deu uma. Uma quebrada, cara, mas é essa cena inicial lá com o gringo, e você vê que o personagem do Vladimir Brista, ele já tem alguns probleminhas ali, não é aquela coisa, ah, o cara foi pra televisão e foi corrompido pela televisão, ele já era cheio de vícios, né, ele já é um cara que bebia, sempre bebia muito, é um cara que, né, ele já usava cocaína, tanto que a primeira oportunidade que ele tem ali, começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ele já tá cheirando, então ele já era um cara meio complicado ali, né. Era mulherengo pra cacete e tal, aí negligenciava também o filho, né? Porque várias coisas que ele combinava com o filho, ele acabava não cumprindo, porque, cara, por causa dos vícios dele, desde o primeiro momento ali, tem, né? Ele começou ali a fazer sucesso, aí, ah, pai, você vai pra onde? Ah, eu vou pra uma reunião, não sei o quê. É, mas, beleza, mas eu posso ir junto? Aí a mãe pergunta se pode ir junto. Não, não, é coisa de trabalho mesmo. Ele vai lá com aquele amigo
ele
dele.
Ele fala que é um teatro, isso. É um teatro, não é, sei dança, o quê, com duas dançarinas. Isso. É nada, ele é um clube de strip lá, que tá, ele tá com a menina.
Ele tá num surubão e usando droga o tempo inteiro, então ele já era um cara meio problemático. E tem aquela cena daquele menino ali, quando começa, né, o ponto de virada ali, que, né, porque ele tava fazendo tudo de acordo com o roteiro do gringo. Só que, cara, a gente sabe que o humor americano, perto do nosso aqui, não funciona. Né, a gente vê essas piadas do Oscar aí, cara, hoje em dia tá até pior, porque hoje em dia nem os americanos estão rindo, mas antigamente a gente via no Oscar, cara, algumas piadas do Billy Crystal, você ficava olhando assim e falava, cara, que graça que tem isso aí, né? E a mesma coisa era o Bozo, aí o ponto de virada foi aquele garotinho lá, que, né, garotinho chato pra cacete, fazendo bullying com outro e tal, e aí ele dá uma zoada no moleque, ele detona, chama o moleque de burro e tudo mais, e porra, detona com o moleque, eu fico pensando isso nos dias de hoje, cara. Isso nunca aconteceria, cara. Esse cara seria mandado embora ali no ar, né? Mas naquela época ali, anos 80, passava tudo, cara.
Ah, e aperta até nada, a bunda do moleque.
Sim, sim. Imagina, passar a mão na bunda de uma criança, cara. Porra, isso aí o cara já era preso no ar. E justo, né? Porra, porque isso aí não é pra ser feito, cara.
Ele tem uma outra parada também, assim, que é bem datada da época, né? A dinâmica que ele tem com o personagem do Augusto Madeira, né? O Vasconcelos, que é ali o cameraman. Que ele fica fazendo umas apostas, né? Que ele... Ele fala assim, meu, essa produtora é chata, né, cara? Falo, ela é crente. Ele, ah, então, ó, aposta comigo, eles apostam, acho que uma garrafa de uísque. Não, deixa comigo, que crente do cu quente é comigo mesmo. E ele sai andando e fala, nossa, cara. Você vê que a vida dele é em torno desse caos. Eu acho que isso é muito bem implantado também, porque você vê que a mãe dele é uma pessoa que depende dessa arte, depende de estar nos holofotes, e ele também meio que depende daquela adrenalina, né, cara? Porque eles apresentam um programa, igual você falou, Edu, o programa não dá certo, porque eles pegam... Isso é muito interessante, eu também não tinha lembrado, e é verdade isso, né? Eles pegaram os roteiros do programa de lá e foram traduzindo um pra ver, tipo, certinho, meu, vamos fazer a exata fórmula que fizeram lá. E aí, só que não dá certo, né? Aí ele vai se encontrar com o personagem que vocês falaram aí do Domingos Montagnari, né? Que é um...
Montagnier,
isso. Eu tava tentando lembrar como é que era o sobrenome dele. É, que era um palhaço de verdade, e ele explica, dá umas lições, né, que ele até leva pro programa, que é quando ele faz esse bullying com esse moleque. Ele fala assim, ó, palhaço ninguém manda, se mandar abaixar você levanta, entendeu? Se mandar levantar você dá um chute no cara. E aí tanto é que nessa cena onde ele chama o menino, ela fala no ponto dele, né, falou, ó, pega a menina ali, escolhe uma menina. Aí ele vai no garoto que tá fazendo bullying, tipo, ele começa a fazer completamente o contrário. Ele fala, ah, tem um bichinho aqui na minha orelha. Ele vai e tira o ponto. Então essa dinâmica que ele vai aprendendo e se construindo também como um palhaço, que é muito legal. que é quase um método, né, do que chama, um método de atuação, que é ele ir lá, ver como o palhaço atua, ele entra lá no Globo da Morte fazendo palhaçada.
Ele faz um laboratório.
Ele realmente se enfia dentro do personagem.
É. E o Rodrigo, tu vai lembrar, a mãe dele tá em decadência, né? Ela tá sendo jurada de programa.
Sim, sim.
Aquele programa que mostra na televisão ali, tu matou qual é o programa?
É o que ela faz? É o Isso. Flávio Cavalcante, não?
Não, Bolinha, cara.
Bolinha, Bolinha.
O clube, não, Bolinha.
Bolinha. Bolinha.
É. Bolinha. Está na hora de você entrar na linha.
Na linha, Bolinha, vai. Pô, clássico da Bandeirantes, cara. Só o sábado.
Aquelas camisas, né, sempre escalafobéticas.
É. Era muito legal. Era muito legal. É, acho que isso aí que você falou, John, é legal porque mostra o quanto ele... E isso aí foi real, viu, cara? Mostra o quanto ele se dedicou ao personagem, o quanto ele cresceu dentro do personagem. Isso Sim. aí o Arlindo Barreto, ele fez mesmo, cara. Ele ficou não sei quantos dias, alugou um trailer e ficou morando no circo por um tempo pra se tornar isso aí. Tem coisa do filme, o legal é isso, foi bem inspirado. Né? Mas tem coisa do filme que foi bem dramatizado e tem coisa que não, que tipo tem uma realidade bem fiel aí, entendeu?
Sim.
Isso que eu achei legal também desse filme, cara.
O que tem de real aí? Telefone vermelho, aquilo ali aconteceu mesmo, de verdade. Não é zoeira, não é invenção do filme.
Não é dramatização, né,
Edu? As crianças ligavam para xingar o Bozo. Bozo vai tomar no cu aí, o que, amiguinho? Tomar suco de caju e não sei o que. Aí um dia o moleque ligou, Bozo, pra puta que pariu. O que, amiguinho? A ponte da sua rua caiu. Aí ele dava aquela disfarçada, aí ia pro desenho, mas tinha isso aí. E, cara, eu passei a minha infância inteira, vou ser sincero com vocês, achando que isso aí era delírio meu de criança. Falei, pô, não é possível, isso aí eu imaginei, aquela, o famoso efeito Mandela, né, que você lembra de uma coisa que não aconteceu. E aí eu comprei um livro que ficou bem famoso aí, que lançaram ali nos anos 2000, que é o Almanac dos anos 80. Né? Um livro que ficou bem famoso aí, eu comprei e lá tinha essa passagem do Bozo e falava justamente assim, você que viveu aquela época do Bozo e achava que aquele telefone vermelho, aqueles xingamentos era coisa da sua imaginação, não era não, era verdade. Aí contava todos os xingamentos que o Bozo sofreu ali no programa, cara. E aquilo ali era hilário, cara, assim como é hilário também a hora que a Gretchen vai no programa, né?
É, como ele chega no resultado da Gretchen, que é legal, né, cara? Porque a Xuxa, está de acordo com o pensamento dele, né? A Xuxa tá fazendo audiência porque ela fica com umas micro-roupas, dançando lá, tem um monte de menina. Aí é até engraçado porque, ó, a loirinha não tem bunda. Então, na lógica dele, vamos trazer uma que tem bunda, que vai chamar a atenção de todo mundo, cara. Você vê que...
Ela é bonitinha, mas ela não tem bunda.
Ele fala, a loirinha é bonitinha, mas ela não tem bunda. Aí ele vai e vai no que parece ser um bordel ali, trazer a Gretchen. Eu não sei se isso é verdade, se a Gretchen realmente veio de um bordel.
Acho que é um show...
É um show.
Essa parte aí, acho que
as pessoas jogam nota e dança com a mulher, né?
Tá bom. Exato.
Não, aquilo ali rolava mesmo, o showzinho rolava. Inclusive, John, não era só a Gretchen que fazia, não. A Rita Cadillac também fazia esse tipo de show.
Aí.
E aí os caras jogavam dinheiro e tudo mais. Esse tipo, né, de show que era hipersexualizado e os caras ficavam jogando dinheiro no palco, botando dinheiro na roupa e tudo mais. E agora eu não sei se ele. Eu não sei se aquilo ali é dramatização do. Não, do Arlindo ter tido algum envolvimento com a Gretchen na vida real. Isso realmente eu não tenho conhecimento.
Tiveram, mas tiveram antes dele se tornar Bozo, inclusive.
Caramba,
eles tiveram envolvimento, então, né?
Sim, eles tiveram um relacionamentinho, sim, antes dele se tornar Bozo até. Agora, a participação é real. A participação, ela foi mesmo
aquela
no
cena,
programa e tal.
É outra cena hilária, porque o cara tava doidão lá, o cameraman, aí a Lúcia chega, foca na concheta, aí ele vai e foca nas partes íntimas da Gretchen. Não, na concheta, ele entendeu outra coisa merda. Similar ali, né? Porque você que tá nos ouvindo aí, você entende, né? Concheta, o que que ele tava, né? Deu pra entender aí, cara. E, cara, não tem como você não rir. Obviamente que, cara, isso aí tem um monte de coisa errada, um monte de coisa que tá datada, mas, cara, não tem como não rir ali daquelas situações, porra, absurdas, né?
Fazer uma pergunta pra vocês, porque isso pesquisando eu não encontrei. Aquela questão da identidade secreta do Bozo é verdade? Eles não podiam revelar quem era o Bozo?
Sim, completamente.
Vivia aquele drama, o cara era super famoso, mas não podia assumir.
Sim, exatamente, era exatamente daquela forma ali. Inclusive aquela parte do troféu imprensa. Que
ele foi vestido mostra de
ali
bozo,
e tal,
de
da bingo, premiação. Tem que ir de bozo, é. E aí, aquela coisa que a gente tava falando da identidade, né, das cores ali do filme. O filme todo em amarelo para simbolizar ali os anos 80. Agora, quando ele tava fantasiando alguma situação, a cor mudava para azul e verde. Tem uma hora que tem um abajur mais verde. Aí tem uma hora que ele... que a roupa da outra personagem que tá contracenando com ele tá verde ou tá azul. Então, quando ele queria mostrar alguma coisa que não era realidade, ele partia pro verde e o azul. Agora, a cor que identifica a personalidade verdadeira do personagem do Vladimir Brista é o vermelho. Por isso que tem a cueca vermelha, né? E depois, lá no final, vai aparecer uma outra personagem também de vermelho para você mostrar que eles estão ali se dando bem. Agora, ela, tipo, adotou a cor do bingo ali, né? Então ele usa essas cores ali pra simbolizar, porque tem aquela coisa, né? Você fica, a primeira vez que acontece, você fica meio assim, cara, mas será que isso tá acontecendo? Não é possível, aquela cena que ele tá quase não, ele tá transando com ela dentro do restaurante, né?
Completamente.
E aí ela tá com uma roupa
balinha,
verde,
né? Que ele botou na língua durante o puto ainda.
LSD, né?
Sim. É. Ela tá com uma roupa verde. E tem uma, naquela cena que ele tá no troféu imprensa, que ele começa a tirar a maquiagem e tal, e aquilo ali não aconteceu, era a imaginação dele também, e aí entra a luz azul. Então a luz azul e a luz verde, e algum objeto cenográfico verde, é pra simbolizar uma fantasia, entendeu? E o vermelho é pra simbolizar a realidade. Então eu achei muito legal aí essa associação que o Daniel Rezende fez.
Essa questão da roupa, só pra finalizar, é mais marcante ainda na hora que eles estão na igreja, porque na hora que eles estão na igreja, ela tá com esse vestido verde, né, que eles saem pra jantar depois, e ele tá com uma jaqueta preta, tá com um delineado no olho, tu vê que ele tá totalmente alheio ao que tá sendo passado ali, tá toda... É até meio estranho, porque todo mundo ali do local tá com a mesma paleta de cor, tá com esse verde, um azul bebê, assim, uma parada bem neutra, e ele tá com a jaqueta de couro preta, todo desleixado, assim, meio torto na cadeira. É uma parada que fica didática, mas mesmo assim é fácil da gente entender, né, e aceitar o que tá acontecendo ali, cara, na composição da cena. É maravilhoso isso.
Acho que o legal desse filme também é que ele... A mudança de atos dele, ele é bem definido, né? Ele vai numa... Ele começa embaixo, aí ele vem numa ascensão, você começa a achar animal aquilo, você dança junto com ele, você acha legal os bordões dele, a vida não é brincadeira não, tá? Olhando pra Gretchen, assim, você começa a gostar de tudo, as
ela
músicas.
Ela sabe que a vida é dura.
Ela sabe que a vida é dura, pô... É bom demais, aí você vai entrando com o cara numa assim de ficar empolgado e curtir, relembrar anos 80 e tudo legal, e daqui a pouco começa, aí o cara começa a curtir até demais, começa a exagerar, começa a passar do ponto, a deixar o filho mais de lado, aí começa a exagerar nas drogas, no cigarro, em tudo, bebida, e aí ele começa o descenso dele. E aí você vai sentindo a angústia também, você fala, puta, esse cara não vai parar, e é muito louco, né, o filme ele vai bem numa questão de montanha-russa mesmo, ele vai lá em cima e daqui a pouco ele começa a descer, isso é muito legal.
Eu queria agora perguntar
essa narrativa.
Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, porque é uma cena que me deixou completamente desconfortável, uma cena que ele tá doidão, ele chega, ele encontra com a mãe e tal, e eles estão meio que contracenando assim, fazendo uma cena... Cara, o tom ali que ele tava, cara, era um tom quase que sexualizado com a própria mãe, cara. Aquilo ali me deixou mal. A mãe até dá um corte nele. A mãe chega, não, filho, vamos parar, não sei o quê. Porque, cara, ele tava meio que quase que sexualizando com a própria mãe ali. Eu fiquei extremamente desconfortável naquela cena ali, cara. Eu não sei se vocês tiveram também essa mesma impressão.
Eu não gosto muito de uma cena que ele faz em italiano com ela, né?
Por causa do negócio da Condessa.
É, tal... Eu no começo eu acho legal tal, mas depois eu acho que ele começa a fugir do tom, assim, pra mim. No começo
sim,
eu acho legal,
pesado,
mas eu também começo a ficar incomodado no final. Eu falo,
sim,
cara, que não precisava esse
sim,
tanto,
ele quase
assim.
Dá um beijo na boca da mãe, cara. Né? Ele meio que tá quase ali fazendo uma cena romântica com a mãe ali, eu achei meio
eles
pesado
um
ali.
Pouco
eu
do
não
ponto,
curti
né?
nunca.
Eles passam realmente, faz sim, sentido. Eu não tinha reparado.
Mas você entende
essa percepção, Edu, mas você falando faz total sentido, cara, que ele realmente pesou um pouco sim. na mão do que ele tava fazendo ali.
Uhum. Mas dentro do roteiro faz sentido, né? Porque o cara tava extremamente drogado ali naquela situação. Então faz sentido com o contexto do filme. Agora, pra gente assistir, assim, né? Dá uma certa repulsa.
A personagem da mãe é uma personagem também muito interessante, porque ela é muito real, né? Tem muita gente que fez sucesso há muito tempo, e eu tava, há umas semanas atrás, antes até de saber que a gente tava gravando, eu tava vendo um estudo que fala que o ser humano, ele não é adaptado à questão da fama, né? Porque nós não somos acostumados com isso. Dessa coisa de fama, de milhões de pessoas, televisão, essa parada, porque é algo recente, né? Comparação com a raça humana. Então é uma coisa que para alguns vicia, e você vê que ela é uma pessoa viciada, né? Que ela depende disso, que ela sente muita saudade das pessoas reconhecerem ela na rua e de quando ela era protagonista e as falas dela. E você vê o desgosto que ela tem no momento que trocam a personagem dela, né? Que ela fala, poxa, me tiraram, acabou, e aí em seguida, não sabe se realmente foi naquele momento, mas em seguida mostra que ela veio a falecer. E tem toda a questão das pessoas chegarem com câmera ali pra mostrar uma ceninha e tal, sendo que foram eles que excluíram ela, né, cara? Então essa dinâmica é algo que infelizmente hoje acontece. São pessoas que fazem muito sucesso, mas a partir do momento que param, isso é televisão, né? A partir do momento que param de fazer sucesso, você não vai ficar de caridade bancando alguém. Tchau. Vai embora, vamos chamar outro.
É empresa.
Exatamente, não é só televisão, a empresa é assim, cara. Ó, parou de dar sucesso, parou de ser rentável, pegue suas coisinhas e vai embora daqui, porque a gente já não precisa mais de você. Então, essa personagem, ela não é uma coisa muito alheia. Eu gosto dela porque ela é um ponto muito preciso. Na história do Vladimir, né, do Augusto, porque ele cai ainda mais nas drogas por conta disso, né? Ele é mandado embora e a mãe dele morre. E justamente porque ela é uma personagem que eu acho que é um complemento muito bom pro filme, assim, pra mostrar a situação dessas atrizes, assim, que passam por tudo isso e acabam vindo a falecer por conta desse desgosto.
Sim. Vocês repararam quem foi que tomou o papel dela na televisão?
Não.
Eu não lembro o nome
dela. A esposa do Pedro Bial ali no... É a esposa do Pedro Bial no filme.
Ah, sim, isso.
Ela é que fica no lugar da... Ela é que vai fazer a Condessa. E aí naqueles momentos ali tem uma hora que o menino tá brincando com a Aquaplay. Tem uma hora que ele vai mostrar pro filho que ele saiu na revista Manchete, né? Mostra a Manchete e tal. É muito legal ali aquela parte. Mas aí tem um determinado momento ali que é ladeira abaixo total, né? Depois que a mãe dele morre e tal. E porra. E aí ele acaba sendo demitido. Ele faz um plano holandês ali na hora da demissão, né? Ele dá aquela entortada na câmera ali, achei bem bacana ali também. E aparece até o Cid Cidoso ali fazendo uma pontinha no filme, né? Lá do Não Salvo lá também, ele faz uma pontinha ali no filme. Eu só reparei agora reassistindo, cara, e aí a coisa começa a degringolar até chegar naquele momento que o filho, ele tá drogadão lá, caído e tal. O filho pega a bebida dele e, cara, fica embriagado, cara. Ali você vê que é o fundo do poço, aí depois ele... Tem aquele problema lá de dar o soco na televisão. Pô, tal.
Essa cena aí.
E aí a coisa só.
Essa cena aí, cara, eu gostei muito. Você falou do plano holandês aí, Edu. Essa cena, eu queria muito saber como foi feita, cara. Porque eu não notei CGI na câmera. E ela vem se aproximando, tipo, num plano sequência. E é muito bacana, porque ele tá completamente chapado olhando pra TV. E na TV é ele não conseguindo tirar a máscara do Bozo, né? Não conseguindo tirar a maquiagem do Bozo. E aí fica aquele movimento repetido, ele não consegue tirar. E aí ele dá um soco na televisão, cara, e não parece CGI. Parece que ele realmente quebrou uma televisão de tubo
quebrou
ali.
Quebrou uma TV, é.
Só que com certeza ele não rasgou o pulso, né, no, fazendo isso. Mas, poxa, é muito bem montada essa cena.
É, eu só tenho uma coisinha feinha ali, depois dessa cena, tal, que vai mostrar o hospital. Aí sai da janela dele e tal. Aí vai até a janela do hospital e aí mostra já dentro do quarto ali. Aquilo ali é uma maquetezinha feinha, né?
É, parecia um hospital prédio dele, abandonado quanto do hospital, na real, né?
Parecia uma parada meio estranha.
É uma maquetezinha aquilo ali, deu pra reparar que era uma maquete.
Eu gosto então, do jogo de cena pra chegar no hospital, mas aquele hospitalzinho ali tá meio feio mesmo.
Tá feinho, né? Você vê que... É. Mas, porra... E outra coisa que eu acho bacana, né? A gente já chegando mais pro final aí... Eu acho muito bacana que ele começa e termina com aquela brincadeira de sombras, né? Que ele tá fazendo com o filho. Ele começa lá fazendo os bichinhos com as sombras e tal. E termina fazendo a mesma coisa lá com o filho, né? Eu achei muito legal ali ter o começo e o fim igual ali.
É uma forma dele se conectar com o filho, né? De mostrar que é ele que tá ali, né? Porque ele já não pode mais vê-lo, né? A mãe falou, ó, daqui 6 meses. Você trouxer o laudo que tá 6 meses sem, sem beber, né? Se não chegar perto dele, aí ele dá esse jeitinho aí.
Sim. E aí tem duas cenas usando as cores, que é muito legal, quando ele, você vê já ele na igreja, né? E aí você vê a Lúcia já com o vestido vermelho. Então você vê que eles já estão meio que em comunhão ali agora, né? Eles vão ser um casal. E aí o que que faz? Quando ele fala obrigado e tal, e aí o que que vem? Vem a luz azul. A luz azul não representava a fantasia, mas naquele momento a fantasia e a realidade eram uma coisa só. Então ele termina dessa forma assim, muito bem feito, cara. Eu achei muito legal. E outra coisa pra demonstrar que o vermelho era a cor dele, ele pra frisar assim, pra deixar bem claro, quando ele começa a mostrar o verdadeiro personagem, né, o Arlindo Barreto, aí ele tem aquele texto, só o nome do Arlindo Barreto que tá em vermelho. O resto do texto tá todo em branco, mas o nome do Arlindo Barreto em todas as, aquelas, né, aquelas, do que mostra dele lá, cara, todas aquelas legendas, né, o nome do Arlindo Barreto está sempre em vermelho, pra deixar claro que o vermelho é a cor do Bingo e do Arlindo Barreto. Então achei muito legal ali essa, isso visualmente ali que o Daniel Rezende
fez. Vale lembrar que o Arlindo Barreto tá no filme, né? Ele é um dos seguranças que barra a entrada do Augusto no, naquela premiação.
Sim,
ele
sim.
Ele que pergunta, quem que é esse cara aí? Sei lá, é um que tá falando que é o Bingo. É aquele baixinho careca ali, é o Arlindo.
Uhum. Exatamente. Que se apresenta até hoje em igrejas, né? Inclusive é pastor hoje em
sim,
dia.
Sim, sim.
Ele foi aí que ele se encontrou pra sair dessa vida louca, né? Casou com a produtora, que na verdade não era a diretora do programa, mas era a produtora do programa. Realmente ele casou com ela, e ela era realmente evangélica, e eles se seguem juntos aí, ele se apresentando, dando palestras e se apresentando aí nas igrejas. Né? Então foi a forma que ele encontrou, isso aí é realidade. Algumas coisas do filme, como a gente falou, é dramatização, né? Eles escolheram, né? O Bolognese até comentou que eles escolheram fazer como parece que é um espaço curto de tempo, né? Porque você vê o filho dele nem cresce, nem nada, né? É em pouco tempo, né? Parece que isso ficou um ano que ele foi apenas o Bozo, né? Mas ele ficou 5 ou 6 anos, né? Então eles quiseram contar como se fosse um arco ali, né? Pra eles queriam contar essa história de ascensão e queda. Então essa foi a forma que eles encontraram. Então algumas coisas foram mais dramatizadas mesmo, né? Como o próprio sangue no nariz ali, não foi no ar nem nada. Foi isso, foi na
casa
dele.
Mas tem o vídeo do Tip Link. O vídeo do Tip Link é bizarro. Vocês já viram esse vídeo do Bozo?
Qual?
Ele tá com o olho estatelado de cocaína, pegando aquele pirulito que você botava no saquinho e falava, que delícia esse Tip Link, não sei o quê. Você procura no YouTube depois, ele tá completamente cheirado, o olho dele tá com a pupila dilatando assim, ele tá chupando o pirulito e tá mó climão na TV, porque ninguém sabe o que fazer, porque ele tá meia hora chupando um pirulito, e ele tá, nossa, que delícia, e não sei o que, olhando pra câmera assim, completamente louco, cara, pesquisa no YouTube que vocês vão ver, é muito bizarro.
Ah, então, não, que teve muita coisa, essa questão aí do ei, Bozo vai tomar no cu, puta, tem muita coisa que é real e é engraçado, cara, coisas que aconteciam na época. Mas é isso, meu povo, eu acho que a gente pode ir pras notas já, o que vocês acham?
Podemos?
Vamos lá.
Quem quer começar aí?
Posso começar, eu. Normalmente quando eu não tô apresentando eu começo, então vamos lá.
Vai lá, Edu.
Bingo, Rei das Manhãs, né, tem, como o Rodrigo falou aí, a trilha maravilhosa, tem o Doutor Silvana.
Porra, maravilhoso.
Eu adoro o Doutor Silvana, porra, muito
serão
bom.
Serão extra.
É, tem a Gretchen lá. Pô, aquela música é hilária. Aquele gordão do Dr. Silvano era muito engraçado, né? Que ele ficava, ele botava a barriga, ele puxava a camisa assim, botava a barriga, parecia uma grávida, cara. Era sensacional, né?
Pô, eu lembro deles no Chacrinha.
Sim, eles eram muito bons. Dr. Silvano e Companhia, né? O nome completo do conjunto era muito bom. Eu gostei muito dessa coisa da simbologia das cores, que a gente comentou muito lá no episódio de Nope, né? No episódio de Corra também, essa coisa das cores. Jordan Peele usa muito, Daniel Rezende também gosta muito. Lá no Turma da Mônica, Laços e Lições, se algum dia a gente fizer o programa também, a gente vai ver que as cores dos personagens estão sempre ali, né? O Cebolinha é verde, tem sempre alguma coisa verde. A Mônica vermelha, tem sempre alguma coisa vermelha no cenário. Então ele gosta muito de usar as cores no filme dele e eu acho isso sensacional. A gente que está estudando cinema, né? Está tentando ir além ali do que só roteiro, só o que está acontecendo na tela. É bem bacana ali essas associações que ele faz, né? As atuações estão sensacionais. Vladimir Brista tá muito bem. O tom da Leandra Leal, aquela, né, mulher mais puritana, mas você vê que ela tá incomodada com o jeito dele, mas ao mesmo tempo ela tá interessada. Ela consegue fazer essa ambiguidade assim muito bem feita, né? A mãe dele também tá muito bem também, a Ana Lúcia Torre tá demais. A própria Gretchen lá, a Emanuela Araújo, tá muito boa. Então, são ótimas atuações, o roteiro muito bom, fotografia excelente, trilha sonora, tudo, né, bem casadinho ali, cara. E o filme voltou aí a ser bastante falado aí por causa da que fizeram uma associação aí com o Coringa e tal, meio que comparando um com o outro, pessoal dizendo que o Bingo era muito melhor que o Coringa e tal. Então é bem interessante aí porque o filme voltou aí a, né, a ser bastante comentado aí, e merece ser bastante comentado mesmo, porque é um filme muito bom. Então, né, é um filme muito bom. Tem alguns probleminhas ali que a gente mencionou ali, são poucos, mas existem e tal, né? Eu vou dar uma nota 9 aí pro Bingo, que é muito merecido, que é um filmaço.
Muito bem, belíssima nota do Edu para Bingo, o Rei das Manhãs. Agora eu quero saber a sua nota, John.
Bora lá. Cara, o Edu me lembrou, eu tinha esquecido de comentar. A Warner co-produziu esse filme, ele veio um ano antes do filme do Coringa, né? Ele é de 2017, Coringa 2018. E além do pôster, que são bem parecidos dos dois, teve duas músicas que a Warner barrou o Daniel Rezende de usar no filme, porque elas seriam usadas no filme do Coringa. A cena, e é uma música muito importante, porque é a música que o Coringa desce as escadas dançando lá, que ficou mega famosa. Aquela música, se não me engano, se chama Rock'n'Roll Parte 2. Ela seria usada em uma cena no filme do Daniel Rezende, no filme do Bingo. E a Warner cortou, falou: olha, não pode, porque a gente já vai usar essa música lá no roteiro do Coringa e tal. E tem muitos enquadramentos ali que são parecidos, né, cara? Principalmente no camarim ali, com aquelas paletas de cores do Coringa, que também usa muito o verde, o azul e o vermelho. Então tem essas coisas que o pessoal no Twitter fica comentando bastante. É claro que questão de história não tem nada a ver um filme com o outro, né? Apesar dos dois ser meio maluco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é curioso ver essas duas aí, né? E, enfim, não, pra mim não vem ao mérito falar qual filme é melhor, porque são propostas completamente diferentes, são histórias completamente diferentes. Eu acho esse filme espetacular, reassistindo agora eu também, gostei muito dele. Ele só tem um probleminha pra mim, que eu não comentei, que é o final. Pra mim a redenção do personagem dele é muito acelerada. Sabe, ele mudar ali da água pro vinho, faltou uma explicação maior pra mim. Seja ela qual for, sabe, qualquer coisa ele poderia ter mostrado. Ali faltou uma justificativa, alguma coisa pra mostrar que, poxa, talvez uma passagem de tempo, entendeu, melhor elaborada ali, porque realmente a forma como ele muda de um drogado louco pra um cara que tá pregando, faltou mostrar ali alguma coisinha dele realmente tendo um momento de redenção, sabe, aquele estopim dele. Não só a questão da carência do filho, que seria uma ótima justificativa, mas pra mim também não é muito bem usado. Mas é só isso, tá? E eu não vou tirar muita nota não, vou dar na verdade até mais do que o Edu, vou dar um 9,5 pra esse filme, porque eu acho ele espetacular, cara.
Muito bem, olha só, 9,5. Agora vou eu, né? Tenho que ir também. Ah, meus amigos, acho que vocês já falaram tudo aí. Esse filme, puta, é legal demais. Acho que pra mim, pessoalmente, ele tem uma questão muito forte aí. Duas questões muito fortes, né? Que a primeira é a própria nostalgia, né? De lembrar os programas infantis, que eu vivi isso tudo aí, essa loucura, os maravilhosos anos 80 e 90 na televisão. Eu amo, eu tenho saudade dessa TV. Porra, tenho mesmo, com todas essas loucuras que tinha, eu gosto disso, tá ligado? Eu tenho saudade disso. Eu sei que tem coisa que não precisava. Porra, mas era muito bom, velho. Era muito bom, cara. E tem o próprio lance dos bastidores de uma emissora de TV, né? Fico vendo ali os estúdios ali atrás, aquelas madeiras, aqueles fios, aquela coisa louca lá, que é o meu trabalho, é meu dia a dia. Hoje mesmo tava lá, em meio a tudo isso aí, que a gente tem programa aí pra estrear Domingão agora, loucura, ao vivão. Então, pra mim, é muito louco ficar vendo a galera que faz o que eu faço ali, né, puta, se identificando, falando, olha só como eles faziam na época, tudo bem, é um filme, né, às vezes dá uma dramatizada aqui ali. E a nostalgia, fora esses detalhes maravilhosos que o filme tem, a gente comentou bastante, o Edu comentou bastante sobre essa questão das cores, isso é genial, né. Então, cara, eu vou dar um 9,5 aí, porque eu acho um filme excelente. E dito isso, Bingo, o Rei das Manhãs é um filme Great Scott. Muito bem.
Maravilha. Só pra enfatizar, Rodrigo, o John falou da música aí. É, a gente até mencionou lá no episódio do Coringa, né, Rodrigo, que essa música, na verdade, era uma música até que tocava na NBA direto. E essa música hoje em dia não toca mais porque o compositor dessa música foi envolvido com caso de pedofilia.
É, questão de compositor, né?
Sério. Então, essa música é meio que proibida aí. Essa música tá meio que banida aí dos Estados Unidos. Por isso que foi muito polêmica quando entrou no Coringa.
E entrou por conta do personagem, né? É um personagem polêmico junto com uma música polêmica, entendeu? Não dá pra você colocar em um filminho mais tranquilo ali que não vai dar muito certo. Eu lembro, a gente comentou, inclusive é um excelente episódio esse episódio de Coringa. É um dos melhores aí que nós temos.
Isso aí.
Bom, muito bem, meus amigos. Então vamos para aquele momentinho que a gente gosta bastante, que é ler as mensagens ou não?
Bora.
Bora lá.
São mensagens do Infiltrado na Clã, é isso?
Isso aí.
Exatamente. Um episódio que deu muita audiência, mas... foi inversamente proporcional aos comentários, né?
Que loucura.
Outros episódios aí que tiveram audiência bem baixinha, mas tivemos só dois comentáriozinhos.
Muito bem. Então vamos assim, acho que cada um lê uma aí. Você, o Edu lê uma e o John lê outra e eu fico só ouvindo. Vamos fechar assim?
Beleza.
Pode ser.
Beleza, eu leio a primeira aqui.
Vai lá.
Primeira mensagem de Letícia Carvalho Mendonça, ela mandou. Green Book ganhar o Oscar contra Infiltrados é um absurdo. Concordo com o que vocês disseram. E adorei que falaram até de história americana. Isso diferencia vocês de outros podcasts. Feliz 2024. Ela mandou um emojizinho aí de coração.
Olha,
muito obrigado aí, Letícia.
Valeu demais, Letícia. Feliz ano novo.
Cara, é bacana quando o nosso público já faz a nossa propaganda, né? Isso diferencia vocês dos outros podcasts. Então, se a Letícia falou, meu amigo, tá falado. Acabou. É isso. Melhor podcast do mundo. Próximo comentário, Thaisa Pimentel. Começaram um ano bem, mas um filmaço e uma aula do time de elite do Castback. Que 2024 seja ainda melhor pra vocês, meninos. Beijo. Só mandou vários emojizinhos aqui de beijo. Um beijo, Thaisa. Muito obrigado. Boa. Mesmo. Você também tem um ano incrível. E a gente começou o ano muito bem mesmo com esse episódio. Além de um sucesso de audiência, como o Edu disse, ficou muito bonito. Ficou espetacular esse episódio.
Valeu demais, Thaisa. Um feliz ano novo pra você também e pra todos os ouvintes.
Isso aí. E agora, Rodrigo, só antes de você passar aí para a Jukebox, a gente não recebeu mensagens aí, mas a gente recebeu muitos feedbacks de mensagens no Twitter, WhatsApp e tal, né? A gente recebeu muitos elogios aí pelo episódio e foi bastante legal aí. Esses dois últimos episódios, né, foram muito bons aí. Você tem um filme dos Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, aí depois você tem um Infiltrado na Clã do Spike Lee. Então, né, a gente foi bem feliz aí nas escolhas e... vamos seguir aí agora para 2024.
Ah, a gente fechou e abriu o ano com chaves de ouro, né? Chaves maravilhosas, é verdade. São dois episódios que são ótimos, são filmaços. E sei lá, cara, acho que a gente tem que manter sempre esse nível aí, porque tá dando muito certo, não é verdade? Bom, e antes de mais nada, se você quiser mandar mensagem pra gente, vai lá, mensagenscastback@gmail.com e também lá no Spotify, você manda, você ouve, você curte, você faz o que você quiser lá, dá aquelas 5 estrelinhas que a gente tá precisando e ajuda a gente pra caramba a ser melhor distribuído e a gente ainda lê a sua mensagem aqui no ar e vai ser bem legal. Ou se você quiser também, tem o Castback P, esse pezinho de podcast em todas as nossas redes sociais. Você vai lá no Instagram, no Twitter, no TikTok. Legal das redes sociais é o quê? Que você vai encontrar bastante resenha, né? Das cabines de imprensa que nossa equipe vai, né? Então é bem legal que de repente a gente não faz episódio de algum filme que lançou no cinema, mas você pode ter certeza que vai ter uma resenha lá, tá certo? Então você não vai perder nada sobre os lançamentos do cinema aqui no Castback. E agora, meu povo, vamos para a Jukebox?
E tem que lembrar a galera de se inscrever. Bora. No nosso YouTube também, porque a gente vai começar a fazer live esse ano, cara, e a gente precisa de inscritos lá no YouTube pra gente liberar os achievements que tem lá no YouTube pra gente fazer uma live melhor.
Exatamente. Então bora, galera, bora. Quem estiver ouvindo, por favor, quebra essa agora, assim, se der, vai lá e se inscreve. Castback Podcast. Se você colocar assim na busca do YouTube, você encontra a gente. É aquela plaquinha famosa, mais linda do Brasil e do mundo. Vocês vão encontrar. E agora vamos para a Jukebox.
Peraí. Antes de começar a Jukebox, o Edu do futuro vem aqui puxar a orelha do Edu do passado. Ô, meu amigo, você falar que é a árvore da vida do Aronofsky? Nada disso é do Terence Malick. Que fique registrado. Aninha, agora pode deixar rolar a jukebox.
Quem vai estar com a fichinha aí?
Você reivindicou, Rodrigo?
Oi?
Por
posso
mim,
ficar?
Tá contigo.
Posso ficar? Você vai gostar, Edu, pô.
Por mim, de boa.
Então, beleza. Então, pô, Aninha, então bota pra gente aí, Doutor Silvana, Serão Extra, porque essa música... Ela é uma ode aos anos 80, ela representa o que é isso, um monte de criançada cubosa ali no meio cantando Ela vai dar mamãe. Pô, isso é demais, velho, entendeu?
Muito bizarro,
eu cara. Amo isso, cara. Não, isso é muito errado, isso é muito bom, é muito legal essa época, cara. É uma época que a gente curtia e era mais solto, mais livre. Tamo junto, é nóis, valeu.
Falou.
Valeu, galera, até a próxima quinta.
Naquelas alturas ninguém mais dormia. Lá fora se ouvia só a...